passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos atender ao ouvinte Gildeon, que escreve para o programa para tirar dúvidas sobre a vida sexual masculina. Para atendê-lo, convidamos o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é sexólogo e ginecologista aqui do Senado. Bom dia, Dr. Silvio.
Bom dia, Adriana.
Dr. Silvio, nosso ouvinte Gildeon, ele escreve para tirar uma série de dúvidas sobre a vida sexual masculina. Ele quer saber, por exemplo, se os sintomas que ele sente são de esgotamento sexual, impotência ou problemas de próstata. Então vamos começar, doutor, explicando para ele o que vem a ser a impotência sexual masculina.
Pois bem, Adriana, a impotência sexual masculina, também conhecida como disfunção erétil, é a dificuldade, né, que o homem pode apresentar de forma repetida de ter a ereção durante o ato sexual. Essa dificuldade de manter a ereção tão logo inicie com as preliminares, ou mesmo de manter a ereção durante o intercurso sexual de forma repetitiva, é que se define como sendo disfunção erétil, termo técnico, ou, no popular, a impotência sexual.
No caso, o homem é considerado impotente somente quando acontece isso com ele frequentemente, com mais frequência.
Exatamente.
É natural que depois que o homem tenha relação sexual uma vez com a mulher, ele fique um período sem conseguir ter ereção novamente?
Sim, Adriana. Na realidade, a resposta sexual masculina, ela se dá por etapas. Primeiro, vem a questão do desejo sexual. A partir do desejo, passa-se a segunda etapa, que seria a fase de excitação, onde tem as alterações vasculares, ou seja, de aporte de sangue que chega ao pênis, levando à ereção. Essa excitação, quando chega a seu ápice, determina o orgasmo. E esse orgasmo vem, no caso masculino, associado da ejaculação, né, do líquido que ele exterioriza no meio ambiente. E após essa fase do orgasmo, que é a terceira etapa, nós temos a quarta etapa, que nós chamamos de fase de resolução, onde existe um período de tempo variável para o homem poder reiniciar novamente um outro ciclo, um desejo, excitação e atingindo um orgasmo. Essa fase de resolução é uma fase de retorno à situação original, inicial.
Doutor, e esse período ele varia de homem para homem?
Sim, esse período que nós chamamos de período de resolução, ou período refratário também, ele varia de homem para homem. Aquelas pessoas que têm uma vida mais saudável, com atividade física frequente, com ingesta alimentar balanceada, elas têm uma maior propensão a ter um período de resolução refratário mais reduzido. Já aquela pessoa que, pelo contrário, é sedentária, então ela já tem hábitos assim maléficos à saúde, como tabaco, bebidas alcoólicas, tendem a ter um período refratário maior.
Doutor, muitos homens sofrem de disfunção erétil?
Sim, é um problema de saúde pública, Adriana. Na verdade, é sabido que, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a partir dos 40 anos de idade, de forma gradativa, todos os homens passam a ter um certo nível de disfunção erétil a partir dos 40 anos de idade. Isso, a cada década que passa, vai aumentando o contingente de homens portadores de disfunção erétil. Então, trata-se de um problema de saúde pública que no Brasil acomete mais de 10 milhões de homens.
Jovens podem também sofrer de disfunção erétil?
Jovens também podem apresentar disfunção erétil. É menos comum, mas podem apresentar sim. E quando o apresentam, geralmente acontece por problemas psicológicos, na maior parte das vezes, psicológicos esses associados à ansiedade de desempenho frente à parceira.
Doutor, quais as causas emocionais que causam a disfunção erétil no homem?
Bom, a principal causa de disfunção erétil de origem emocional no homem é, de longe, a depressão. É a depressão que vem associada da baixa autoestima, uma das principais causas de disfunção erétil no homem a partir dos 40 anos de idade. Naquele homem mais jovem, hein, abaixo de 40 anos de idade, nós temos a ansiedade como principal fator emocional desencadeante de uma disfunção erétil.
Fatores externos como cigarro, bebida, falta de condicionamento físico, estresse, pode causar a disfunção erétil?
Sem dúvida, Adriana. Esses aí são fatores cruciais na determinação de quando vai surgir essa disfunção erétil, se é mais precoce ou se é mais tardia. Na verdade, a gente sabe que o tabaco, ele traz alterações nos vasos sanguíneos que irrigam o pênis, comprometendo a ereção. Da mesma forma, o álcool irrita também a questão dos nervos que conduzem a transmissão, que garantem a ereção. E então, o álcool danifica essa transmissão através dos nervos. De outra forma, medicamentos também, como os antipertensivos, que são medicações usadas para combater a pressão elevada, também podem diminuir o aporte de sangue no pênis, levando à disfunção erétil. uso de medicações antidepressivas também são causas. E os hábitos de vida em geral, né? Como a questão da dieta rica em gordura, que pode obstruir os vasos, dificultando a ereção. E a bebida aí, alcoólica, o tabaco, como eu já disse. Então, uma dieta saudável, hábitos saudáveis de vida vão contribuir para uma vida sexual mais ativa, mais saudável.
Doutor, é normal que homens tenham ereções noturnas involuntárias durante o sono?
Sim, isso é o que é, isso é normal, é o que a gente chama fisiológico. Essas ereções noturnas, elas surgem mais ao amanhecer, ao despertar do sono. Isso, inclusive, é uma das estratégias que nós utilizamos para identificar se efetivamente ele apresenta realmente uma disfunção erétil ou não. Porque se ele estiver havendo essa, ao despertar ali, no último sono, ciclo de sono, ao amanhecer, se ele estiver tendo essa ereção noturna, isso configura uma função erétil preservada. Se ele já não tiver, isso aí pode corroborar mais um indício de que estamos diante de uma pessoa com disfunção erétil.
Doutor, o que poderia levar um homem jovem a ter problemas de disfunção erétil?
Um homem jovem com problemas de disfunção erétil, a maior parte das vezes é a ansiedade. Ansiedade de desempenho frente à parceira, querendo mostrar mais virilidade. Sem sombra de dúvida, é a causa mais frequente de disfunção erétil numa pessoa jovem. E, além disso, é claro, todas as outras questões de origem psíquicas que podem interferir na autoestima, como, por exemplo, a depressão, qualquer outra ordem, qualquer outro transtorno psíquico que prejudique a autoimagem, pode levar um jovem a ter disfunção erétil.
Além da diabetes, doutor, alguma outra doença pode também causar a disfunção erétil?
Sim, o diabetes, a hipertensão arterial, como eu disse já, ela pode contribuir intensamente, seja pelas alterações vasculares que acontecem, seja principalmente pela utilização das medicações antipertensivas. O diabetes, pelas alterações, alterações que geram nos nervos, né? E com isso dificultam a transmissão do estímulo sexual e a condução que garanta a ereção. Então essas, de longe, são as duas causas mais frequentes, né, de doenças que causam, físicas, orgânicas, que causam disfunção erétil.
Doutor, hoje, atualmente, os homens com problema de ereção ainda resistem a procurar ajuda médica?
Olha, a resistência ainda existe, mas desde que o tema começou a ser mais abordado, principalmente na última década, com o surgimento de medicações que tratassem efetivamente a disfunção erétil, com o tema sendo mais abordado nos meios de comunicação, em toda a sociedade, de uma forma geral, isso vem diminuindo. Mas ainda existe um tabu com relação a essa questão. Agora, estamos evoluindo e cada dia mais temos dialogado mais sobre esse tema, isso tem sido mais falado, isso tem feito com que as pessoas tenham buscado mais ajuda e se tratado naqueles casos que são necessários.
E quais os tratamentos disponíveis para a disfunção erétil, doutor?
Bom, os tratamentos vão desde o tratamento medicamentoso, né? Existe uma gama hoje de medicamentos nesse sentido, 4 medicamentos pelo menos, utilizados no Brasil, no tratamento da disfunção erétil. Tem também aquelas orientações da mudança do estilo de vida que podem colaborar. Tem também a questão do tratamento psicológico, naqueles casos que foi identificado que a causa da disfunção erétil estaria relacionada a uma alteração psicológica. Tem também a orientação de controle do diabetes, quando a gente vê que o diabetes é a causa, então, se pelo menos não tem como evitar a disfunção já iniciada, mas pelo menos estabilizar o quadro naquele nível através do controle glicêmico, de outra forma. E tem também orientações gerais que contribuem efetivamente para uma melhora da qualidade de vida sexual, que são aquelas orientações de qualidade de vida, de alimentação saudável, equilibrada, de hábitos de atividade física regulares e evitando coisas nocivas ao desempenho sexual, que seria o caso do tabaco, o caso da ingestão de bebida alcoólica, à noite a perda de sono também, as noites pouco dormidas, tudo isso prejudica a qualidade da resposta sexual.
Doutor, vamos falar agora de uma outra dúvida do nosso ouvinte, os problemas de próstata. Até que ponto esses problemas podem interferir no desempenho sexual, doutor?
Olha, a próstata é uma glândula e ela contribui com a produção de líquido, que faz parte do líquido ejaculado por conta do ato sexual, da masturbação. Ela tem, em condições normais, o seu volume e o seu peso normais até o início da quarta década. A partir daí, por mecanismos naturais, ela começa a crescer. E esse crescimento da próstata, que pode se dar de forma benigna ou de forma maligna, que nós chamamos de câncer, e pode determinar esse aumento, alterações no ritmo da eliminação da urina seja na alteração do jato urinário, seja na frequência na urinária, seja no acordar à noite para urinar, e todo esse conjunto, o aumento da próstata, com alterações do ritmo e do fluxo urinário, também da alteração também da própria resposta sexual, das etapas, da lentificação na resposta das etapas sexuais masculinas, tudo isso, em conjunto, dá esse nome de prostatismo.
E o câncer de próstata, doutor?
O câncer de próstata, como eu disse, ele pode surgir mais frequentemente a partir da quarta década de vida. Mais comum, o pico de incidência na população masculina brasileira se dá entre os 50 e 60 anos. E se deve ao crescimento da próstata, que já é iniciado no início da quarta década. Crescimento esse que, como eu disse agora anteriormente, pode se dar benignamente ou de forma maligna, que nós denominamos o câncer.
Uma vez tratado o câncer de próstata, doutor, o homem ele volta a ter a vida sexual normal?
Adriana, depende do procedimento que se faça, porque o procedimento que se faz quando se detecta um câncer de próstata, geralmente, existem várias técnicas cirúrgicas, mas a mais usual é a retirada completa da próstata. Quando se faz essa retirada completa da próstata, se correm dois riscos, basicamente. Um, de lesar o nervo responsável pela ereção. O outro, alterar na questão da continência urinária. Então, e digamos que aproximadamente entre 10 a 15% dos homens submetidos a uma cirurgia de retirada da próstata podem evoluir de 10 a 15% com disfunção erétil permanente ou com incontinência urinária, ou até com as duas coisas. Isso é uma possibilidade devido à cirurgia realizada. Além dessa questão cirúrgica interferindo, Adriana, na resposta sexual e na questão até de poder gerar uma disfunção erétil permanente ou incontinência urinária, nós temos outro aspecto que tem que levar em consideração. A gente observa muito no paciente no pós-operatório de retirada de uma próstata. É a questão psíquica, é a questão daquele luto. Então, geralmente, o homem, depois de uma cirurgia de próstata, principalmente nos primeiros 12 meses, ele fica muito inseguro na resposta sexual dele, e isso mexe muito com a autoestima. Ele acaba tendo uma disfunção erétil nesse primeiro ano, que a gente poderia colocar entre aspas, disfunção erétil essa fisiológica, que só depois de um tempo a gente vai saber se era essa só de origem psíquica ou se realmente houve a questão associada de uma lesão do nervo de condução ou que uma questão física durante o ato cirúrgico que determinou a disfunção erétil.
Bom, doutor, o nosso ouvinte também fala de esgotamento sexual. Até que idade o homem pode estar ativo sexualmente, doutor?
Essa questão da atividade sexual não tem idade, Adriana, não tem limite. Se a pessoa tiver uma vida mais regrada, ela tende a ter uma vida sexual mais ativa até a sétima década, a oitava, mas não existe um limite. Isso é variável de indivíduo para indivíduo. O que vai determinar isso é a genética do indivíduo e como ele viveu e como ele vive no dia a dia.
Doutor, o nosso ouvinte também se queixa que depois que ele mantém relações sexuais com a sua esposa, ele fica urinando de hora em hora, sente dor na bexiga e no canal urinário, principalmente quando tem mais de uma relação sexual por dia. Isso é normal?
Não, sentir dor no canal urinário após relações repetidas não é normal. Se ele sente isso, eu primeiro teria que saber a idade desse ouvinte, porque dependendo da idade que ele tiver, por exemplo, se ele estando acima da quarta década, ele tem uma chance maior de ter essa questão do prostatismo, como eu disse. Então teria que se investigar. Era bom que ele procurasse um urologista para poder fazer uma avaliação, fazer uma cultura do esperma, para poder ver se não tem nenhuma bactéria atuando também conjuntamente, determinando essa dor no canal urinário dele. Se ele está, uma coisa mais rara, mas a gente tem que investigar também, se ele não está com uma infecção urinária também, no trato urinário, né? Está cometendo bexiga e ureta e por isso a dor. Então, é importante, é fundamental que esse ouvinte procure um especialista, no caso urologista, para que peça esses exames, faça a investigação e descubra, porque não é normal essa questão da dor por conta de relações sexuais sucessivas, dor no canal urinário.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Estamos conversando sobre vida sexual masculina com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é sexólogo.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.